Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco. Já microfone Filomeno Lopes. Apesar do Papa Francisco pela morte do cardeal Ângelo Sodano, na Síria as pessoas continuam a morrer na total indiferença do mundo. Antes eram as bombas que matavam, agora são as sanções. É a amarga constatação do arcebispo de Alepo dos Maronitas, Dom Josep Tobji, que fala de uma nação onde 90% da população vive abaixo da linha da pobreza. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A morte do cardeal Sodano suscita na minha alma sentimentos de gratidão ao Senhor pelo dom deste estimado homem de igreja que viveu com generosidade o seu sacerdócio, inicialmente na diocese de Asti e depois no restante da sua longa existência a serviço da Santa Sé. Com estas palavras de gratidão, o Papa Francisco iniciou a sua mensagem de pesar pela morte aos 94 anos de idade do cardeal Ângelo Sodano, ocorrida na noite desta sexta-feira, dia 27, em Roma. O purpurado tinha sido hospitalizado na noite do dia 9 de maio no Hospital Columbus Gemelli, devido a uma pneumonia decorrente do contágio da Covid-19. O cardeal ocupou o cargo de secretário de Estado do Vaticano de 1991 a 2006 e foi decano do Colégio dos Cardeais de 2005 a 2019. Lembro-me, continuou o Papa, de seu solerte trabalho ao lado de muitos dos meus predecessores que lhe confiaram importantes responsabilidades na diplomacia vaticana até ao delicado ofício de secretário de Estado. Francisco recordou que nas representações pontifícias de Quito, Equador, Uruguai e Chile, o cardeal Sodano dedicou-se com zelo ao bem dessas populações, promovendo o diálogo e a reconciliação. Na Cúria Romana, acrescentou, exerceu a sua missão com dedicação exemplar. Também eu, disse o Papa, fui beneficiado de algum modo pelas suas capacidades mentais e de coração, especialmente no tempo em que exerceu a função de decano do Colégio Cardinalício. Em cada encargo, demonstrou ser um homem eclesialmente disciplinado, amável, pastor, animado pelo desejo de divulgar em todos os lugares o fermento do Evangelho. O Santo Padre, por fim, elevou a Deus, Pai Misericordioso, orações de sufrágio pelo purpurado, para que seja acolhido na alegria eterna, ao mesmo tempo que expressa a sua proximidade aos seus familiares e à comunidade de Asti, onde nasceu, e concede a sua bênção a todos que compartilham a dor pela sua partida, com um pensamento particular e agradecido às irmãs de Santa Marta e a todos que amorosamente o assistiram. Ângelo Sodano nasceu em Isola di Asti, na região italiana do Piemonte, em 23 de novembro de 1927, segundo de 6 filhos. Seus pais, Giovanni e Delfina Sodano, pertenciam a uma família rural piemontese que contribuiu de modo especial para a vida da Igreja e do Estado. Seu pai também foi membro do Parlamento italiano de 1948 a 1963, por 3 mandatos. O jovem Ângelo realizou seus estudos filosóficos e teológicos no Seminário Episcopal de Asti, mas recebeu 2 diplomas em Roma, em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana e em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense. Em 23 de setembro de 1950, Ângelo Sodano foi ordenado sacerdote na Catedral de Asti, onde lecionou Teologia Dogmática e fez apostolado entre os jovens e estudantes. Após seus primeiros anos de ministério em Asti, em 1959, Sodano foi convidado pelo cardeal Ângelo Dell'Acqua, na época substituto da Secretaria do Estado, para prestar serviço à Santa Sé. Por isso, frequentou a Pontifícia Academia Eclesiástica, ao término da qual foi destinado como secretário de Anunciatura no Equador, Uruguai e Chile. Em 1968, regressou para Roma, onde por uma década prestou serviço no Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja. Como membro das missões da Santa Sé, visitou a Roménia, Hungria e Alemanha Oriental. Em 30 de novembro de 1977, Paulo VI nomeou arcebispo e núncio apostólico no Chile, onde trabalhou por 10 anos. Visitou quase todas as dioceses e foi mediador da Santa Sé nas questões entre Chile e Argentina. Em 1988, João Paulo II nomeou Dom Sodano como substituto do cardeal Achille Silvestrini no cargo do secretário do então Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja. No ano seguinte, ao entrar em vigor a Constituição Apostólica Pastor Bonus, assumiu o cargo de secretário para as Relações com os Estados, dedicando-se de modo particular à Pontifícia Comissão para a Rússia, da qual foi presidente. Dom Ângelo Sodano foi representante da Santa Sé em várias reuniões internacionais, entre as quais a dos ministros do exterior da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Em dezembro de 1990, foi pró-secretário do Estado. Em 1991, ao ser criado cardeal, Ângelo Sodano tornou-se secretário do Estado. Em 2002, foi eleito vice-decano do Colégio Cardinalício. No entanto, participou do conclave em 2005, que elegeu Bento XVI, que por sua vez o reconfirmou como secretário de Estado e o nomeou decano do Colégio Cardinalício. Ao renunciar ao cargo de secretário de Estado, foi substituído pelo cardeal Tarciso Bertone. Em 2019, o Papa Francisco aceitou a sua renúncia ao cargo de decano do Colégio Cardinalício. Com o falecimento do cardeal Ângelo Sodano, agora o Colégio Cardinalício fica composto por 208 cardeais, dos quais 117 eleitores e 91 não eleitores. Um grito de dor penetrante e desesperado. Aqui a situação está a ficar cada vez pior, a cada dia. Cerca de 90% da população está a viver abaixo do nível da pobreza, enquanto o mundo nos esqueceu. A voz quase desesperada de Dom Josep Topci, arcebispo de Alepo, dos Maronitas, fala de uma Síria marcada por anos sangrentos de guerra, e agora vê os seus filhos a morrerem não por causa de bombas, mas por causa dos embargos. Paradoxalmente, explica, em quase todo o país não há mais combates, com exceção das áreas do norte, mas as pessoas continuam a morrer. Agora morrem de fome. A culpa é das sanções que estão em vigor há 11 anos. As pessoas que me encontram e dizem, padre, estávamos melhor quando caíam as bombas. A guerra na Ucrânia multiplicou o sofrimento, aumentando o número de carentes e famintos. Toda a população, diz Josep Topci, se tornou mendiga. A guerra ucraniana nos privou ainda mais de grãos, petróleo, gás. Temos apenas 2 horas por dia de eletricidade e não temos diesel para operar os geradores. E depois há a corrupção que cresce à medida que a pobreza aumenta. O papel da Igreja como sinal de esperança é resumido pelo arcebispo de Alepo dos Maronitas com palavras amargas. Sem a Igreja, disse, as pessoas não poderiam viver. E o prelado se orgulha de dizer que em Alepo, os 6 bispos católicos de diferentes ritos, juntamente com os 3 bispos ortodoxos, estão a trabalhar unidos para levar ajuda material e espiritual. Um caminho, no entanto, que é realmente difícil de continuar. Outro problema sério que a Síria enfrenta é o dos jovens que tentam sair do país clandestinamente. Muitos, denuncia Dom Topci, tentam fugir e isto significa que a nação perde. Para cada jovem que foge, é uma família que poderia ter sido gerada. No fundo, a Síria continua a morrer, também desta maneira, e pior de tudo, na total indiferença do mundo. Segundo a agência Angola Press, Cabo Verde estima precisar de cerca de 50 milhões de euros até o final do ano para manter os preços estáveis face à crise provocada pelo conflito na Ucrânia, mais de 10 milhões do previsto em abril, segundo o governo. só em termos da crise energética, mas também para a segurança alimentar, Cabo Verde vai precisar de qualquer coisa como 50 milhões de euros até ao final do ano para manter os preços estáveis, disse a agência Lusa, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, à margem dos encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento em Accra, no Ghana. No dia 5 de abril, o ministro estimou em 40 milhões de euros o impacto para conter a escalada de preços e apelou à mobilização de apoio orçamental internacional face ao cenário desastroso nas contas públicas provocado pela guerra. Questionado sobre se o governo já tinha recebido respostas a este apelo, Olavo Correia disse que o executivo ainda está a trabalhar com os parceiros, nomeadamente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Africano de Desenvolvimento, com a União Europeia e outros parceiros bilaterais e multilaterais para ajudar Cabo Verde a fazer face à crise energética e alimentar. Estamos a dar resposta internamente, mas seguramente que vamos precisar de apoios internacionais. Estamos a mobilizá-los e nós estamos crentes que iremos poder contar com esse suporte dos nossos parceiros para podermos vencer mais este desafio que vem acrescentar as consequências da pandemia de Covid-19, afirmou. Segundo Olavo Correia, 50 milhões de euros é um volume de recursos muito importante que Cabo Verde não tem no orçamento e a solução terá que ser encontrada externamente para estabilizar os preços, evitar uma degradação repentina e abrupta e brusca das condições de vida das populações ou até que haja um problema de acesso aos bens essenciais, como bens alimentares ou os bens energéticos. As crises humanitárias e terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governo juntam nesta sexta-feira e sábado 20 de chefes de Estado do continente africano em 2 cimeiras extraordinárias consecutivas da União Africana na capital da Guiné Equatorial, Malabo. A previsão que aponta para a presença física de cerca de 20 chefes de Estado, entre os quais os presidentes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e do país anfitrião dos dois eventos, que se realizam numa altura em que a União Africana estima que cerca de 113 milhões de africanos necessitam de ajuda humanitária de emergência em 2022. A propagação do terrorismo levado a cabo por grupos extremistas islâmicos em todo o continente e 2 anos marcados por 5 golpes de Estado, 4 dos quais reconhecidos como tal pela Organização Pan-Africana, que suspendeu das suas estruturas o Mali, Sudão, Burkina Faso e Guiné-Conakry, oferecem o contexto à segunda cimeira. Os preparativos para os 2 eventos começaram na passada quarta-feira na capital da Guiné Equatorial, com uma cerimónia de abertura de uma sessão do Conselho Executivo da União Africana e o discurso do presidente da sua comissão, o diplomata tchadiano Moussa Faki Mahamat. Cerca de 113 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária em África, 48 milhões das quais são refugiados, requerentes de asilo e deslocados internos, afirmou Faki Mahamat. Esta é uma necessidade urgente de ajuda em 15 países africanos mais afetados pelas crises, sublinhou, pelo seu lado, a União Africana através de um comunicado. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.